Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo aqui a mais um videocast do nosso Café Brasil Premium. O programa de hoje eu vou começar contando uma experiência que aconteceu comigo alguns anos atrás, quando eu fui visitar uma grande indústria e fui recebido ali pelos CEO, CFO, CMO, Chief Executive Officer, um garotão, me mostrando com orgulho a revolução que ele tinha feito na empresa. E lá pelas tantas a gente está caminhando e passa por uma área muito grande, que era um setor administrativo, onde tinham várias mesas, tudo vazio, um monte de mesa vazia. E ali ele vira para mim e diz o seguinte: olha, aqui a gente tinha 80 pessoas trabalhando, nós aplicamos um processo aqui novo de Lean Manufacturing, revimos os processos todos, conseguimos reduzir em 45% o nosso público, nossos colaboradores, e aumentamos em 20% a eficiência. Esse lugar aqui onde tinha 80 pessoas trabalhando, não tem mais ninguém hoje. Essa é a nossa amostra de eficiência. E eu mantenho essa sala vazia aqui para mostrar para os visitantes, porque eu considero isso aqui o nosso monumento à incompetência. Bom, aquilo me remeteu imediatamente à lembrança de uma história que tem a ver com a época em que eu fui até o campo base do Everest. Ali, para poder ir para lá, eu estudei de montão, li muitos livros e encontrei algumas histórias muito interessantes. Uma delas eu vou usar hoje aqui para fazer um paralelo com aquele evento, com aquele CFO, né? O videocast de hoje chama-se O Monumento à Incompetência. Seja muito bem-vindo. Bom, você já sabe, né? Eu fui até o campo base do Everest. Essa foto aqui eu estou mostrando o lugar até onde eu fui até ali embaixo, ao campo base do Everest. Essa foto aqui, se vocês repararem, tem uma linha azul. Essa linha azul indica a caminhada que os alpinistas fazem para fazer a escalada até o topo da montanha, passando ali pelo campo 1, campo 2, campo 3, campo 4 e o quinto ponto, que seria o cume do Everest, né? Eu anotei ali, ó, botei um círculo em volta do campo 3, ali aos 7.162 metros de altura, porque ali começa, ali é a porta de entrada de uma região muito perigosa, que é conhecida como Zona da Morte do Everest. Dali para cima o bicho começa a pegar de vez, porque o pessoal já está com uma demanda física e psicológica tremenda. O ar é rarefeito. Cada passo que se dá na sequência ali é um perigo. Então é muito arriscado, depois que você passa aquela altitude, começar a ser atacado fortemente pelo mal da montanha. Então você tem que estar o tempo todo se monitorando. A tomada de decisões começa a ficar complicada e ali o risco de vida é muito grande. E eu vou voltar para 1924, quando uma equipe de origem britânica, eles foram lá para o Everest fazer a tentativa de conquistar a montanha, mas o Everest só foi conquistado em 1953, ou seja, 29 anos depois que esse pessoal foi para lá. Vocês imaginem que eles estavam lá no comecinho de tudo, não tinha nenhuma estrutura, não tinha caminho aberto, não tinha nada do que tem hoje. Aquilo era totalmente virgem. E nessa equipe tinham dois carinhas, Sandy Irvine e George Mallory. Em junho de 1924, coube aos dois tentar chegar até o topo da montanha. Lá pelas tantas, o pessoal que estava no campo base pegou uma luneta e observou os dois a cerca de 8.200 metros de altitude, cerca de 650 metros abaixo do cume do Everest. Faltavam só 650 metros. Quando a gente fala assim, 650 é uma coisinha de nada, mas, cara, naquela altitude o bicho pega. E naquela época, o cálculo é simples, para subir 650 metros até o cume naquela época, eles iam levar não menos do que 18 horas. 18 horas para subir 650 metros, né? O fato é que os dois desapareceram, dia 9 de junho de 1924. Muito bem. Passa o tempo e fica uma pergunta no ar, né? Será que eles chegaram no topo? Será que eles conseguiram? Eles estavam tão bem ali, estavam a caminho, cara. Talvez eles tivessem chegado no topo. Ninguém sabe se chegaram ou não. A única pista para descobrir se chegaram ou não era tentar encontrar os corpos dos dois. E quem sabe junto aos corpos estaria uma câmera fotográfica. Uma máquina fotográfica que, embora tivesse lá soterrada durante 70, 80 anos no gelo, seria possível revelar o filme. E ao revelar o filme, talvez aparecesse a foto deles no topo da montanha. E esse mistério ficou passando durante décadas, né? Até que um dia, lá pro final dos anos 90, um rapaz alemão pegou todos os dados que ele tinha a respeito dessa história. Ele juntou um monte de dados históricos, dados de descobertas que foram feitas ao longo dos anos. Nos anos 30 acharam ali um machadinho em alguns lugares. Ele foi mostrando onde é que cada coisa dessa aconteceu e chegou à conclusão de que havia uma perspectiva de que, se os corpos tivessem caído em algum lugar, estariam caídos nesse lugar aqui, ó. E o pessoal achou interessante, foi um estudo totalmente teórico, mas o fato é que, em 1999, uma expedição foi para aquela região para tentar descobrir se havia alguma verdade nisso. E os caras chegaram no local onde estava marcado e encontraram um corpo ali. Bom, essa história é uma história fascinante, ela está dentro de um livro que é esse aqui, ó, O Fantasmas do Everest. Esse livro é maravilhoso porque ele descreve tudo o que aconteceu ao longo desse caso. Ele descreve passo a passo, inclusive, como é que aquele alemãozinho fez o cálculo teórico e depois que a expedição foi para lá, o que a expedição acabou encontrando naquele lugar, né? O que chama atenção é que eles encontraram o corpo já estava enterrado lá nas pedras e gelo há quase 80 anos. Esse corpo já não tinha mais carne, o que ele tinha era uma aparência de mármore, porque ele estava mumificado. Mas o interessante é que enquanto eles foram examinar as roupas, encontraram uma etiquetinha. As duas iniciais gravadas ali, GM de George Mallory, era o corpo de um dos dois alpinistas. Foi uma sensação essa descoberta. Infelizmente a câmera não estava lá, não encontraram o corpo do Irvine e o mistério continua. Ninguém sabe se eles chegaram ou não no topo. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte. O pessoal quando foi examinar esses corpos aqui, viu a situação toda, né? Um dos alpinistas que encontrou o corpo fez um comentário que chamou muito minha atenção. Ele dizia o seguinte, cara, esses caras chegaram lá em cima com um tipo de roupa que é impensável. Qualquer pessoa que caminha hoje em dia pelas ruas de Seattle tá melhor vestida do que esses caras estavam lá em cima, tá mais agasalhada do que esses caras estavam lá em cima. Eles estavam usando botinas de couro, meias de lã, eles estavam usando um tipo de roupa que é impensável. Hoje em dia são roupas técnicas, você chega lá todo tecnologicamente muito bem protegido, de um jeito que em 1924 era impossível, cara. Ninguém poderia imaginar que alguém, hoje em dia, conseguiria sobreviver no Everest com aquela roupa que eles estavam usando, né? É muito fácil a gente olhar para esses dois caras e falar, meu, eram uns loucos. Se meteram a tentar escalar uma montanha vestido com essa roupa, cara. Com essas cordinhas cordinha de sisal, sei lá o que era naquela época. Então, são os malucos, são os incompetentes, se jogaram na montanha. Cara, é muito fácil examinar o passado com olhos do presente. Tá confortavelmente sentado na tua cadeira, examinando o que aconteceu lá atrás e acusando os caras. Fizeram errado. Só que tem uma coisa. Essa era a tecnologia da época. Essa era a capacidade que eles tinham. O paralelo que eu faço com aquela história do nosso amigo lá, do CEO, é que é muito fácil, cara, você olhar para os processos da empresa e meter a boca. Falar, cara, esses caras eram antigos, não sabiam nada, faziam tudo errado, o processo era errado, era gente demais trabalhando. Cara, olha de onde eles vieram. Olha o que existia na época, quais eram os recursos. Esses caras trouxeram a empresa até aqui, não tinha computador, não tinha essa globalização, não tinha uma chavinha que o cara ligava e as coisas aconteciam, não tinha processo, não tinha sistema, não tinha nem essa troca de informação que nós temos hoje em dia. E mesmo assim, trouxeram a empresa até esse ponto. O recado que eu deixei para aquele CEO é que ele devia repensar aquele nome, sabe, em vez de monumento à incompetência, tratar aquilo como um memorial aos heróis que nos trouxeram até aqui. Uma forma de honrar as pessoas que construíram a empresa até o ponto em que nós estamos aqui. Uma frase que eu uso bastante na minha palestra, o meu Everest, é essa aqui, ó. Cada vez que eu olhei para cima para ver quanto faltava, eu olhei 5 vezes para baixo para ver o quanto eu já tinha subido. E montanhismo é fascinante, porque você está lá embaixo, se preparando para subir, e atenção, vamos começar, onde é que nós vamos? Ah, nós vamos lá! E você olha para cima, sempre tem alguém lá. E esse alguém que está lá em cima, cara, é uma formiguinha, e você olha para aquilo e fala, meu, quanto tempo vai levar, hein? 9 horas, cara, puta vida, 9 horas! E você começa a subir devagarinho, penoso, cara, um passinho de cada vez, e vai subindo aquilo, se arrastando lá para cima, e parece que não chega nunca, e aquilo tá muito longe, muito distante, até que você pega e olha para baixo e toma um susto, cara. Porque, de repente, fica claro quanto você já subiu. Cara, olha a distância que eu tô, cara, e cada 15 minutos depois que você olha para baixo, você toma um susto maior, porque fica claro quanto é que você venceu, quanto é que você construiu. Quando você olha para trás, você vê um pouco da tua história. Olha de onde eu vim, cara, olha até onde eu já cheguei. Isso é um processo de automotivação, cara. Olhe 5 vezes para trás, 1 vez para frente. Tem gente que passa a vida inteira só olhando para cima, né? E achando, ah, não vou chegar nunca, tá longe. Ou então fazendo como aquele CEO, eu só olho para cima, cara. Eu olho para o que tem para frente, para o futuro, o que vem pela frente, eu não esqueço o que tem atrás. E esse atrás é exatamente a construção de uma história. Portanto, a lição aqui hoje é a seguinte: honre as pessoas que trouxeram você até onde você está. Honre o legado de quem veio antes. Honre a coragem que esses caras tiveram de se atirar na montanha com essa tecnologia rudimentar da época, né? Respeite as pessoas que construíram a história. Tem uma frase, que eu não me lembro de quem é, e que dizia o seguinte: eu só consigo olhar tão longe porque eu estou em cima de ombros de gigantes. Respeite as pessoas que trouxeram você até aqui. Isso é fundamental e não tem a ver só com respeito, não. Tem a ver com a inteligência de você aprender com o passado, aprender com a história de quem conquistou o seu caminho e, especialmente, se preparar para construir o teu próprio legado. Você é que vai fazer a obra. E daqui a 10, 15, 20 anos vai ter um garotão que vai olhar para trás e falar: vixe, que mané, cara. E aí você vai ficar até ofendido. Bom, era essa a nossa mensagem do programa de hoje. Eu espero estar com você de volta aqui no nosso Café Brasil Premium com mais um videocast no mês que vem. Grande abraço.